Na segunda-feira eu tava aqui na casa do Alan Hatz fazendo uma bananada pra mim e pra Ju. E de repente
teve
eu
coloquei... café na bananada?
Teve não, mas teve muito amor, muita canela. E eu botei o celular entre minha pele e o bolso. E o short, não propriamente dentro do bolso. Ele caiu e espatifou no chão. Chorei, reclamei da vida e tudo mais. E o meu amigo Diego me levou no Beco da Poeira, que é um lugar meio como os shoppings da 25 de março. Os caras me cobraram um valor até simbólico e trocaram a tela do meu celular. Só que hoje eu tava dando aula e de repente ele parou. Me desesperei, comecei a chorar já pensando no que eu ia fazer, porque eles não dão garantia. Meu irmão, Lucas Antônio, conhecido pela rede midiática como Lucas Babe, leu uma dica aí na internet sobre pessoas que tiveram problemas com seu celular e o Gabriel se... e o Gabriel seguiu. E eu consegui salvar meu celular, então estou muito feliz.
A gente tá sentindo falta de alguém aqui hoje.
Tem alguém faltando aqui?
Da voz de alguém. Ou vai sentir falta da voz de alguém?
Será que vai?
Será que vai sentir?
Falta de alguém bodejando aqui?
Falando mal da Beyoncé.
Na verdade, alguém falando e não deixando os outros falarem.
Márcio Peixoto, um dos integrantes fixos desse podcast.
Os alicerces.
Tá com muitos projetos aí, tá muito atarefado. Ou então... teve um fail de comigo, você decide.
Acompanhe pelo Facebook.
Acompanhe semana que vem pra ver se ele vai estar nesse podcast de novo, ou se eu me apoderei dele 100% pra poder fazer o que eu quiser.
E os Nadicas podem dizer se ele fez falta ou não, se ele merece voltar no próximo.
Fazer a votação pra ver se o Márcio volta.
É, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Stories, botar aquela enquete. O Márcio deve voltar na próxima edição?
Não ou jamais. Ele vai ouvir, se ele vai ficar puto com a gente.
Será que ele vai ouvir? Porque ele não ouve nenhuma edição.
É, ele não ouve podcast.
Mas essa ele vai fazer questão de ouvir, pelo menos eu começo.
Só pra dizer, as minhas são melhores.
Dá em nada.
A gente tá aqui diretamente dos estúdios faraônicos de rádio e podcast com duas pessoas.
Duas faraônicas.
Dois convidados amigos. Um é o Alan Hatz.
Hello.
Que já participou daquela edição que a gente falou do documentário da Gaga. Aquele documentário que ela mostra o quão devastada está. E sobre cura gay.
Que ela vai obrigar as pessoas a assistir antes do show. Que ela vai passar... Mas é, tipo, antes do show. Meu Deus do céu. As pessoas já vão começar o documentário, tipo, com rançozinho da Gaga.
Mas eu tô amando os memes de devastada. Eu tô achando muito engraçado.
Do documentário.
Porque, é assim, quando ela disse que não vinha pro Brasil, aí ela colocou I'm Devastated no Twitter e tal. E, tipo, é uma coisa que a Marina The Diamonds fez a mesma coisa. A Mariah fez a mesma coisa. Ela sempre fala I'm Devastated.
Foda.
Aí o pessoal usa esse devastada pra tudo, né? Caralho, eu tô muito devastada.
Passou quase um ano pra devolver o dinheiro do ingresso. Sobre essa tour aí, né?
O que foi que houve? Foi a Mariah?
Diz que não foi ela, foi o pessoal.
Mas
do,
assim, é porque
contratou.
A Mariah, tu ia pro show da Mariah.
Eu ia pro show da Mariah em São Paulo. E menos de uma semana antes avisaram que não ia ter show. Não devolveram os ingressos assim por uns 8 meses, o dinheiro do ingresso.
Era pra ter devolvido com rendimento, né?
É, não, tipo, devolveram do mesmo valor, exatamente o mesmo valor.
Era pra ela ter vindo à tua
casa. E tu ficou devastado?
Eu fiquei devastado.
E esse novato, Vitor Azevedo.
Smog, né?
Grande faraônico.
Fale mais sobre você, Vitor Azevedo.
Oi, gente. Oi, Nadicas. Meu nome é Victor Azevedo. Tenho 26 anos. Sou estudante de ciências biológicas. Tocador de vinil nas horas vagas.
Produtor musical.
Produtor musical dos meus amigos. Mas não lancei nenhum single ainda.
DJ
também. Eu faço tudo, gente.
Dá aula de inglês.
Dou aula de inglês pra iniciantes. Faço tudo.
Faz tudo.
Não vou dizer tudo muito bem, mas eu faço tudo.
Ah, até faz bem.
Faço. E quem quiser saber mais sobre essa minha vidinha, segue aí meu Instagram, Victor MSAT. Já pode falar, né?
Pode, é.
Vou falar várias vezes durante a gravação. Pra quem não pegou de primeira, Victor MSAT. Vamos lá, viu, gente?
E essa é a edição de dicas, que a gente fala sobre coisas que a gente tá consumindo. Tanto música, filme, documentário, série, sei lá, receita. E enquanto a gente conversa sobre isso e sobre outras coisas. Mas tu tava falando do negócio do tiro, né? Que tiro foi esse e tal. Da Jojo Todinho.
Jojo
que tiro
Todinho.
Foi esse?
Que vai estar aqui, né?
Mas eu queria comentar que esse meme, que tiro foi esse, tiro e tudo mais, ele surgiu de uma mulher no Espírito Santo. que ela levou um tiro dentro da casa dela.
Sério?
Dito, acabei de levar um tiro aqui dentro de casa.
Eu me lembro, a gente brincou, levei um, a gente tinha esse meme
levei um
de
tiro
levar um tiro dentro de casa.
Aí virou um meme, assim,
tu falava
muito
isso.
Grande. Eu falava muito. E acabou que virou um meme, mas virou mais do que um meme, virou uma força de expressão.
Uhum. Que tiro.
Virou uma expressão popular.
Levar um tiro na própria casa.
Expressão popular por causa da força semântica dessa expressão. A mulher que escreveu esse meme, ela morreu logo em seguida.
Nossa.
Ela morreu.
Qual o nome dela?
Eu não sei, eu vou descobrir. Segura aqui o microfone. O nome dela é Edna Célia.
Edna Célia.
Que Deus a tenha.
Que Deus a tenha, Edna Célia.
Aí tem aqui a notícia. Mulher posta mensagem na web antes de morrer, baleado no Espírito Santo. Acabei de levar um tiro aqui dentro de casa. Postou no Facebook. Segundo a polícia, Edna foi executada com 2 tiros em São Mateus.
Mas foi, não foi bala perdida?
Não foi bala perdida. Alguém entrou e matou ela. Entrou, deu uns tiros nela, talvez foi embora. Ela postou no Facebook. Algumas pessoas ficaram comentando. Que foi isso, não sei o que e tal. Tem uns comentários, assim, dos amigos dela. Aí eu tava pensando sobre desse meme. E eu acho que viralizou e virou meme e expressão. Porque é realmente uma boa expressão, né? Infelizmente.
É, você fica assim, tipo, levar um tiro dentro de casa. É tão improvável você tá ali na sua casa, do seu conforto, segurança, você leva um tiro.
É, exatamente. O sentido é exatamente esse. Você se surpreendeu, você se chocou com algo e ficou muito impactado com aquilo.
E qual é a polêmica envolvendo a Jojo Todinho e a música?
A polêmica é porque, primeiro, as pessoas odeiam a música, no sentido de ser uma música, entre aspas, ruim. Eu não vou entrar nesse mérito. E por causa da questão, e por causa da questão do tiro, porque ela é do Rio de Janeiro e as pessoas morrem aos montes de bala perdida no Rio de Janeiro. Inclusive, tipo, ano passado até bebê morreu da barriga da mãe de uma bala perdida. Aí as pessoas talvez achem inadequado.
Que tiro foi esse?
Principalmente porque as pessoas caem no chão. Tem um meme das pessoas caindo no chão e
tal. É, eu vi.
A gente pode falar, eu tava pensando exatamente falar um pouco sobre a estrutura do Dai Nada. Porque o Vitor tava conversando comigo sobre uma música que ele gostava que eu usava. Que é a música dos jogos. Sempre quando a gente joga. Cada sessão do Dai Nada tem uma música diferente. Tem a música de introdução.
Que é
a
minha favorita.
Que é aquela...
Parece Rebecca Sugar com Flume, não sei, eu gosto.
Que é a música tanto da introdução quanto em alguns contextos, assim, que a gente tá falando sobre as nossas redes sociais ou alguma coisa assim. Ou quando a gente tá introduzindo o próprio programa.
Terminando, né?
Aí tem a música dos jogos. Mais eletrônica, uma coisa
disco.
Mais agitada. É, eu não sei se parece disco. Aí tem a música de pautas pop.
Meu anos 80.
É, meio Bruno Mars, assim, né? Uhum. Que é pra quando a gente tá falando de filmes, séries ou música.
Eu acho muito fluido, assim, quando você tá ouvindo o programa e as coisas vão acontecendo e você não se dá conta de que tem coisas acontecendo, tipo as vinhetas, as coisas, entendeu?
As cores das chamadas, né? Das fotos. É. Que eu não me liguei nisso até eles comentarem. E tem as cores diferentes pra cada sessão.
Cada tipo de programa tem cores diferentes, né? O
roxinho, o laranja.
Tem o rosa, que é quando a gente fala sobre questões pop, sobre cultura pop. Tem o amarelo, que é esse que a gente tá agora, que é das dicas. Uhum. Quando a gente fala de política, que é o roxo. E o preto e branco é o das cartas. Aí tem a música das cartas. De quando a gente fala de política. E tem a música das dicas, que vai começar
das
agora.
Das nadicas. Eu amo nadicas.
Eu vou começar com um filme que ele é um filme misturado com documentário, se passa nos anos 70. Eu acho que vocês nunca assistiram. É Iracema, uma transa amazônica. É um filme de 76 que, se eu não me engano, ele ficou barrado na época da ditadura. Ele só saiu, foi comercializado.
Já ouviu falar do Iracema, uma transa amazônica?
É Carla Pires, é? Não, é não. Ele foi censurado na época da ditadura e ele é uma mistura de documentário com ficção. Sabe aquele filme do Hitler que tem Olha Quem Voltou, uma coisa assim? Que tem umas cenas encenadas e tem umas cenas que ele faz na rua. E esse filme tem isso. Ele tem imagens reais, cenas do cotidiano de Belém do Pará na época da ditadura, na época da Transamazônica que ela estava sendo construída.
Nossa.
Cenas com atores interpretando junto com pessoas do cotidiano. Aí é basicamente a história de um cara que é um caminhoneiro, que ele contrata, entre aspas, uma menina, que é uma índia, que é prostituta, e é uma menina de 13 anos.
A Iracema.
A Iracema.
Famigerada Iracema.
E enquanto isso, eles vão interagindo com as pessoas e você vai vendo o cenário social e político, mas principalmente social, dessa ditadura militar na Amazônia. E o Pará em si fica na floresta amazônica. Aí você vê questão de prostituição, de desmatamento, de grilagem, questão indígena mesmo, envolvido numa trama, assim, bem simples, né? De uma relação desses dois personagens.
Mas é qual o estilo dele? É comédia? É drama?
Porno chachada.
Ele tem uma pegada de porno chanchada, mas ele não é um porno chanchada. É porque tudo nos anos 70 parece que tem...
Perguntando porque já me dá uma ideia de que...
Espírito, assim, de porno chanchada. Mas ele tá mais pra
a
um filme...
Lotação.
Ele tá mais pra um drama. Ele tem umas cenas bem dramáticas mesmo. Mas ele acaba sendo engraçado, porque a Iracema atua muito mal, a menina.
Ela tem 13 anos mesmo?
Acho que não. Ela atua muito mal e tem umas cenas meio engraçadas. Tipo, tem uma cena que a Iracema e outra prostituta mais velha, ficou perdidas em algum lugar e essa prostituta perde a gilete dela. E ela fica pedindo a gilete da Iracema e a Iracema não quer dar metade da gilete
pra
dela.
Pra ameaçar os boys?
Não, pra
instrumento de defesa.
É um instrumento de defesa. E a gilete, a gente sabe que se você quebrar, ela vira duas, né?
Ela corta dos dois.
Aí a Iracema não quer quebrar a metade da gilete pra dar pra mulher. Aí ela fica, não dou não. É muito bom esse filme. Ele é um filme ótimo pra ver com os amigos e você se diverte e reflete. Deixa eu ver aqui alguma cena do filme.
Não,
olha a Iracema.
Pelo cartaz do filme, tava ótimo. Ela tava parecendo a Sabrina
pela
Sato.
Pela capa é que me dá uma ideia de que é uma pornô chanchada.
Aparece a Sabrina Sato. Shortinho da Coca-Cola.
Aí é com esse cara, o Perello, que ele também é muito famoso das pornôs chanchadas.
Já te disse que o lugar é limpo, é bom. O que tu quer de melhor?
É, igual esse lugar limpo escroto aí pra caralho. Eu não vou descer dessa porra, não.
Tu não quer te virar? Tu não é malandro? Desce de uma vez, mulher.
Tá bom, porra. Só que esse carro no cu.
Enfim, é ótimo esse filme. Ah, e ele tem todo no YouTube.
Que
então...
nem... Da Gretchen
é fácil de assistir. É, o documentário da Gretchen também, que é uma dica que eu já dei, que eu reitero. Documentário Gretchen Filme Estrada também. Outro...
outro cristal
do... Outro cristal do cinema brasileiro.
Muito bem. E você, Alan Hades, tem filmes?
Então, aproveitando o embalo do filme, na verdade, eu vou indicar um HQ que me veio através do filme. Watchmen, que eu vi o filme, sei lá, em 2009, eu acho, no cinema.
As pessoas odeiam esse filme, né?
Não sei por quê.
É o favorito
porque...
Eu acho que talvez as pessoas odeiam, porque eu não vi a graphic novel, né? Eu não li a graphic novel, mas eu acho que as pessoas odeiam, porque a graphic novel deve ser muito melhor.
É, não, assim, ó, eu vi o filme primeiro e eu amei o filme. Na época, eu não sabia que era um HQ. Ano passado, eu li a HQ. E, assim, é muito absurdamente incrível, porque o roteiro é maravilhoso, o gráfico é maravilhoso, é muito criativo e o universo que eles criam em torno da guerra nuclear, de uma possível terceira guerra, tudo é muito instigante. Então, você lê ele, assim, de forma muito fluida, embora ele seja denso. E depois eu dei uma pesquisada, assim, sobre a própria história da HQ. Ela foi lançada em 86 e ela foi, assim, precursora de alguns tipos de HQ mais adulto, com a temática mais...
Sério?
Menos infantilizada, com heróis que são mais... Menos herói de superpoder e mais humanos. Assim, eles trazem uma carga dramática muito grande. Estupro, relação de mãe e filha.
E umas questões filosóficas também.
Umas questões filosóficas. Eles botam um personagem enorme, que é o Dr. Manhattan, que querendo ou não, ele tem
enorme
superpoderes, assim, ele tem capacidade de controlar os átomos, mas ele foi uma experiência genética que deu errado. Assim,
e ele é meio que um semideus, né?
É, ele se torna. Ele era um cientista e aí tem uma explosão e ele vira o Dr. Manhattan. Mas as discussões que se traz em torno dele mesmo, dele conseguir modificar as coisas e enfim, é muito instigante. O filme, ele já é muito interessante, eu gostei muito na época. Depois que eu reassisti, ele ficou minimamente menos interessante por conta da HQ, que é mais completa.
HQ e graphic novel são coisas diferentes?
Não, é porque assim, ele foi lançado em 12 edições. Ele eram 12 HQs independentes, assim, que tem uma continuidade, mas ele foi lançado em 12 volumes mensais, de 86 para 87. Aí depois foi que juntaram eles como um livro, e hoje ele é considerado como um livro. E outros depois fizeram a mesma coisa, porque funcionou muito bem com ele. Então até nisso também ele é um pouco precursor.
O Felipe e é do Alan Moore.
Esse era do Felipe, ele me vendeu.
O Felipe te vendeu. Foi. Quero ler depois, viu? Felipe é meu marido, um beijo, Felipe. Eu sei que você não
beijo,
vai escutar.
Felipe, saudades, Felipe.
Ele ouvia no começo.
Ele ouvia, mas ele ouvia depois mais porque eu escutava. E ele sempre dizia, Vitor, tu tá ouvindo de novo a mesma coisa? Porque aquele da ideologia de gênero e o do... Qual foi o que o Pedro viu primeiro?
É o de fake news.
Fake news.
Que foi gravado aqui.
Eu escutei umas 3 vezes. Aí ele sempre dizia...
Ah, eu adoro ouvindo. Porque as pessoas mandam mensagem, tipo, uma pessoa que descobriu a gente, sei lá, semana passada, aí mandou mensagem, aí dizendo, ah, já tô ouvindo a edição tal, a pessoa fica descendo, entendeu?
Assim, maratona da
internet. Aí algumas pessoas dizem, ah, eu comecei a maratonar, já terminei, ou então já tô terminando, acho muito legal.
É massa. É, a minha dica é o HQ, o Watchmen, do Alan Moore. É o filme também, que eu acho bem interessante, e é bom porque ilustra bem, assim...
O diretor é muito bom.
Não, o filme é ótimo. Não sei por que essa crítica... Porque, na verdade, as pessoas que eu conheço gostam desse filme. Eu não
ouvi
de forma
filme.
Negativa.
Eu acho que ele consegue passar bem, traduzir bem a estética da graphic novel. Eu não li a graphic novel, mas...
Eu quero ler.
Você consegue ver que tem uma paleta de cores pastelizada, porém muito colorida. Eu acho que o filme mostra...
Tem uma fotografia boa. O filme
mostra isso. No filme tudo é muito colorido e, ao mesmo tempo, com as cores meio tristes, assim.
Até os atores que eles escolheram pra fazer os personagens são muito parecidos. Se você ver o Rochard, tipo, é mesmo que tá vendo o ator do filme, é muito parecido. Então eles conseguiram reproduzir bem a estética. Eu acho que foi feito no momento ideal, assim, que tinha mais tecnologia.
Foi quando?
Acho que foi 2009, 2008, 2009, por aí. Então eu indico o HQ e o filme como uma dica, uma nádica. É do Zack Snyder. A direção.
Ah,
é o mesmo que fez
aquele...
Sucker Punch, não?
Eu acho que é o mesmo
que faz
aquele
Liga da
trem,
Justiça.
Aquele que é dentro
ele
do trem.
Ele que faz Liga da Justiça. Os Liga da Justiça, tudinho.
E se eu não me engano, ele é o mesmo diretor de Sucker Punch, que é outro filme muito, muito bom.
Nunca vi.
Amo.
E aí, Vitor, qual é a sua nadica?
Bom, minha nadica... Eu vou dar uma dica de um álbum da Kilo Kish, que você conhece bem.
Conheço.
Que é o segundo CD dela, que é Reflections in Real Time. Eu escutei ano passado e, parando pra pensar, foi o álbum que eu mais ouvi do meu 2017. São 19 ou 20 faixas, se não me engano, tem várias interludes no meio. E ela faz aquela coisa meio downbeat, hip hop, mas mantém ainda as letras muito boas.
Não, e sem falar que a capa do álbum é incrível, né?
A capa do álbum.
A capa do álbum.
Ah, tu ouve também?
O Vitor me apresentou e eu gostei muito.
Pois fala também sobre.
Não, pois é, tipo, eu não tenho muito o que falar. Eu escuto aleatoriamente, assim, no Spotify, que eu só escuto Spotify no aleatório. E aí, quando toco a música dela, geralmente eu paro pra olhar se é ela, porque, tipo, eu identifico.
Identifica.
E é muito bom, eu adoro.
Ela tem um timbre de voz muito bom, não chega a ser uma grande cantora, mas
ela
é só
ela
gosta
ao pé do ouvido, parece que ela tá ao pé do ouvido, assim, cantando. If I can't choose to be born, then I'm meant to make my own rules, but I must die. Is there a point? No. Yes. If I can make up a point, is it valid? No. Can we all exist with our own set of purposes for living? Yes. Is anyone wrong? No. Is wrong even a fact? Chega a ficar um pouco cansativo, assim, se você ouvir direto. Porque ele é muito longo. Os álbuns da Luna George, o primeiro, como é o nome do primeiro?
Body Music. Body Talk é da Robin.
Ele é muito longo, ele tem uma hora e tanto de... E são 18 músicas. Assim.
Mas quando você ouve as músicas separadamente, elas soam boas. É o mesmo caso desse aqui.
É, no caso dela, eu sempre ouvi separado.
Separado.
Assim, não ouvi o álbum todo, não.
Eu aprendi a gostar de todas as músicas do Body Music do Aluna George. Mas é barra mesmo.
Eu só conheço o último dela, assim. Que eu gosto também, que eu ouço aleatoriamente.
Eu gostei
Body
mais
Body Music
do
é muito melhor. Muito melhor.
Tava naquela época do Disclosure, né? daquele som mais eletrônico.
Mas dos 90. No caso, ela puxava pro R&B dos anos do começo dos anos 2000 ali.
Verdade.
Você sente muito 99 ali.
Um pouco de Aaliyah, muito bom.
Até de Lauryn Hill, de...
Nossa, rainha Lauryn Hill. É melhor que o segundo, inclusive.
Muito melhor, eu odiei o segundo, pra falar a verdade.
Perdeu um pouco do que era do Body Music. Agora eu vou dar uma dica de uma série.
Tu vai dar todas as tuas dicas de uma vez?
Ah, não pode não. Eu pensei que cada
tu
um
dá... Tu não entende a dinâmica,
não? Não.
Tu não escuta lá em nada, não?
Desculpa nas dicas, eu... eu me adiantei. Pois essa é a minha dica musical.
É porque ela quer o microfone só pra ela.
Ah, eu quero. O melhor dia vai ser quando o Gabriel e o Márcio não puderem gravar.
Ah, a gente grava por eles.
A gente grava por eles sozinho.
Olá, eu sou o Márcio Peixoto.
E eu sou o Gabriel Araújo.
E a gente vai
começar
polemizar.
Mais um. Tá em nada. Dá em nada.
Eu amo que agora eu consigo me identificar. Tu não falou sobre isso quando tu tava explicando a dinâmica do Dá em Nada. Que a gente faz uma participação super especial
na abertura,
nas vinhetas, né? Que tem as vozes, a gente tá lá.
Vocês dois estão na
verdade,
vinheta.
Eu acho que todo mundo que já foi citado nesse podcast de alguma forma tá lá. Tipo, eu, Vitor, Diogo,
o Ednaldo, a Alessandra tá também. E eu acho que a Camila tá. Camila de Almeida.
Um beijo, Camila de Almeida. Eu lembro que o Gabriel, pra fazer essa parada aí, ele mandou gravar um áudio de várias maneiras falando Dá em Nada. Com raiva, chateado, baber.
Eu vou indicar o seguinte, eu vi... É um aplicativo de sorteio.
Tu já indicou isso?
Não, não indiquei.
Que é o que você toca assim?
É, eu não indiquei. Eu já usei no podcast algumas vezes, mas o Márcio sempre ganha nele, em
não,
tudo.
Não, o Márcio sempre ganha em tudo. Tu é um foco, gente, tu é muito loser. Muito
eu vou acabar,
loser.
Eu vou acabar
tem
com
que acabar
jogos.
Com esses jogos, porque tu só perde, fica feio.
Ou então cria um que tu ganhe.
É.
Mas foi eu que criei todos.
Ô, minha irmã.
Pois cria um que tu ganha.
Eu sempre acho que vou ganhar todos e nunca ganho nenhum. Mas assim, vocês veem que eu me esforço.
Aham. Uhum. Sim.
É. Aí esse aplicativo é o seguinte, ó.
Dá em nada esse teu esforço.
Esse aplicativo é o seguinte, o nome dele é Chuazi, eu vou descrever, é Chuazi. Aí você abre ele, aí aparece uma tela preta com um letreiro em cima dizendo um dedo. Aí você coloca o seu dedo, cria uma bolinha colorida. Aí eu vou pedir pro Vitor botar o dedo dele.
Estou botando.
Ao mesmo
e o Alan
tempo.
Colocar o dedo dele também.
Ao
aí
mesmo
ele,
tempo, todos
ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. E o aplicativo escolheu o dedo do Alan.
Eu sou novo,
ele,
mas fechou.
Supostamente. Ele supostamente decide isso aleatoriamente, então você pode usar isso pra abolir aquela garrafa horrorosa nos jogos de verdade e desafio. Aquela garrafa nunca dá muito certo, né? Uhum. Porque...
Eu faço de duas maneiras com a garrafa. A primeira vez que ela gira é pra quem pergunta, a segunda é pra quem vai responder.
Pois é, aqui seria muito mais fácil.
Escolhe o
primeiro. Você não precisa depender da gravidade pra ele.
Sim, da física.
Ou então pra drinking game ou sorteios em geral... É sempre muito...
útil.
Eu acho sempre muito útil, embora nem eu use muito. Naquela esperança de um dia...
Precisar ele tá
precisar
ali.
Ele tá ali, exatamente.
Espaço no celular.
Mas pro Dá em Nada eu já usei. Eu acho que ele não ocupa muito espaço no celular, não. É isso, essa é a minha dica. Esse aplicativo. Outra coisa, que a gente tá muito falando sobre a estrutura do Dá em Nada, né? Algumas pessoas mandam mensagem por inbox perguntando sobre alguma coisa que a gente citou na edição de dicas. E na edição de dicas, não sei por onde você tá ouvindo esse podcast, mas geralmente, onde você tá ouvindo esse podcast tem a descrição da edição. A partir da descrição, você consegue as dicas enumeradas pela ordem de citação, é isso que chama?
Eu nunca vi.
O da Apple, eu acho que tem isso. Não me engano.
Todos têm. Aqui, aí você vê, ó, atenção, foda. Spoilers. Aí, show full description. Aí, a partir disso, ó, tá aqui, ó, citados na edição. Aí tem... E
nossa,
às vezes tem até links. Tu
eu
sabia disso?
Eu nunca reparei.
Eu sempre boto pra ver mais, mas agora que tu falou, não tinha
e aí,
lembrado.
E se você tiver assim, o que foi que o pessoal do Dá em Nada falou naquela edição? Você vai lá na descrição da edição e olha lá. Às vezes você tá na frente da Netflix e não sabe qual filme assistir.
Tá, eu vou indicar uma cantora também.
Uma cantora.
Na linha do Vitor Azevedo.
É Gretchen, a cantora.
O nome dela é Andra Day. De Cassandra Aí o apelido dela é Andra, e aí é o nome artístico dela.
Qual é a nacionalidade?
É dos Estados Unidos mesmo. E ela foi descoberta no shopping pelo Stevie Wonder. E eu achei isso fantástico. Aí ele e a mulher dele no shopping, aí a mulher reparou nela, chamou a atenção do Stevie Wonder, e ele, ouvindo, deu um pouco de atenção a ela, enfim. Ela é cantora, ela é atriz.
E o Stevie Wonder é cego, né?
É, ele pegou...
Ou seja, chamou a atenção exatamente a voz, uma coisa assim meio The Voice.
The Voice.
Sim. O estilo visual dela é muito parecido com a Rihanna, muito. Muita gente comenta isso, assim, que ela parece com a Rihanna.
Essa foto, o rosto tá muito
na
parecido com a Rihanna.
Na fase do Rated R.
É, justamente. Não, inclusive o encarte, o ensaio fotográfico do encarte, ele lembra muito o extra que vem do Rated R da Rihanna, na edição Deluxe.
Não, é o Talk the Talk, não?
É, Talk the Talk. Talk the Talk. Isso. E tem, vem um ensaio a mais e as fotos parecem. Esse álbum é de 2015, o nome do álbum é Cheers to the Fall. Ele tem 13 músicas e, assim, é um tiro atrás do outro. Cada música é incrível. Ela tem uma sonoridade meio soul, meio R&B, meio pop.
Um pouco de jazz também.
Jazz, bastante. Ela mescla, assim, esses estilos. Ela compõe todas as letras das músicas junto com outras pessoas. É um trabalho primoroso, assim. Você escuta da primeira à última. Fala de amor, fala de perda de amor, fala de encontrar amor, enfim. Fala de...
Olha,
a temática do
dicas.
Amor tá aí muito, muito presente nas letras dela. É um álbum pra você sentir. Você bota no fone de ouvido e... Você só quer viver esse CD até ele acabar e começar de novo, porque ele é incrível. As the city burns. Ooh, as the city burns. Ooh. As pessoas que eu indiquei, elas ouvem e me agradecem, assim, porque elas amam.
É uma
descoberta.
Aproveitar e ouvir também. O Alan Hatz tá indicando tudo isso e ele tá com as dicas que ele vai dar todas
físicas.
Aqui do lado. Físicas. E eu tô pegando aqui no encarte do CD.
Vale a pena ouvir. Eu acho que em algum momento ela vai ser alguém que vai aparecer.
Ela é uma promessa.
Pra ficar.
Ela é a tua promessa pra 2019.
Talvez não. É, talvez não pra agora, mas sim, quando ela tiver
esse
dois,
álbum é
três
de que
álbuns.
Ano?
É de 2015.
15. Ah, então ela lança um álbum hoje.
É, não, ela vai lançar um álbum por
hoje
agora.
Hoje não,
porque,
esse ano.
Porque teve essa trilha sonora desse filme, que eu também não sei quando foi, mas foi depois do CD. Quando o público tiver acesso a ela de verdade, assim, eu acho que ela vai despontar.
Muito bem. Então, eu agora vou dar dica de uma série de televisão que foi apresentada pelo Felipe ano passado. Ele assistiu toda a série das 4 temporadas em uma semana. Não, na verdade, 3 temporadas. A gente assistiu a quarta juntos. E ela se chama Scam. S-K-A-M. É uma série norueguesa que se passa numa escola da capital, Oslo. Basicamente, fala sobre a vida desses adolescentes estudando lá. Onde o detalhe adicional é que cada temporada, ela se passa pela visão de um personagem. Então, na primeira temporada, você vai ver um pouco mais o cotidiano de uma. Na segunda temporada já muda o personagem principal e assim a história vai se desenvolvendo.
Mas sempre no mesmo universo, com o
sempre
mesmo ciclo de pessoas.
Mesmo ciclo de pessoas, amizades, e ela meio que chamou bastante atenção até dos adolescentes pela maneira como ela interage com a internet. Sempre que eles estão digitando alguma coisa, aparece o textozinho do Facebook, WhatsApp, aplicativos de pegação como Grindr e companhia também.
É uma série bem sexual.
Não chega não? A ser sexual.
Mas é sexy.
É sexy. E tiveram até comparações com uma série mais antiga que se chamava Skin.
Skins.
É Skins, verdade.
Essa é a série Skins.
Que foi bem conhecida e surgiram comparações, não só pelo nome, mas...
Pela pegada,
mas é bem diferente. O meu irmão que assistiu, ele pôde dizer que tem uma diferença. Em Scam, você explora melhor os personagens. Você se aprofunda mais nos principais.
Lucas Barber, vem falar pra gente o que você achou de Scam.
O que você achou de Scam, Lucas?
Não, vem pra cá, tem que falar aqui.
Primeiramente, boa noite, gente. Eu tô assim meio deslocado, né? Porque eu não tô participando, mas... Ah, eu adorei, gente. Nossa, é muito sensível. Muito interessante. Se eu fosse vocês, eu assistiria.
Nossa.
Mas fala mais. Qual o ponto mais alto da série pra ti, assim? O que é que tu achou de mais bacana, que te fez querer assistir cada vez mais?
Os homens.
É, eu me identifiquei muito, né, com alguma das personagens, porque eu já passei por algumas situações parecidas e talvez por isso eu tenha gostado mais.
Já foi difamado no colégio, né?
É, já aconteceu essas coisas na época de escola, quanto na época de faculdade, eu me identifiquei bastante. E então, eu gostei.
Lucas Barber, você tem mais alguma coisa pra dizer pro Brasil?
Márcio Peixoto, ele é o novo presidente.
Tá falado. Falou, tá falado.
Deus me livre.
Já pensou se o Márcio...
Pelo amor de Deus.
Márcio presidente do Brasil. Fazendo discurso.
Ia ser que nem o Trump, né? Direto na internet.
Ele
falando
ia ser igual o Trump.
Ele resolvendo as tretas dele com a Coreia do
Norte. Não, ele xingando no Twitter. Norte. Deus me livre.
Eu tava vendo uma pessoa comentando do Trump, que é assim, que o Twitter do Trump, de manhãzinha cedo... É uma loucura. Aí quando é durante o dia, o horário de serviço, não tá na mão dele, tá na mão da equipe. Aí é tranquilo, é super sensato. Aí quando chega lá pras 8 da noite, 9 da noite, meia-noite, aí começa a putaria de novo. Ou seja, é nesse período fora...
Que ele tá no celular, tipo assim, pessoal, né?
É. No caso do Márcio, ele é à noite na loura.
Não, seria bem isso, ele nas redes sociais, discutindo com os presidentes dos outros países.
Ele não ia aceitar assessoria.
Ameaçando,
né?
Jogar uma bomba nuclear.
Em todos os lugares.
Toda noite ele ia pegar um jatinho da FAB, lá de Brasília, né? Do Palácio do Planalto.
Pra ir beber na loura.
Pra beber no bar da loura.
Pra ir beber no bar da loura em Fortaleza, com escolta armada.
Pra bodejar.
O Alan Góes
ia ser o assessor.
E a Lucas Babi.
A Laênia também ia fazer parte do cu. Um beijo,
a
Laênia.
A Cleiton seria a vice.
E elas iam viver em conflitos. Elas só iam se falar por intermediários.
O Márcio ia mudar toda semana o corpo de ministro. Um beijo, Márcio Peixoto, se você estiver ouvindo.
Saudades, te amamos.
Volta pro Dá em Nada, Márcio Peixoto.
Quem vai decidir se o Márcio Peixoto vai voltar ou não
é
pro Dá em Nada?
É o conselho faraônico.
É o público.
Foda. É isso mesmo, vamos você ouviu isso. Bem.
Então, quem tá ouvindo,
ligue para.
Levanta a hashtag.
E levanta logo, que é pra gente saber se volta na próxima semana. É.
Volta, Márcio.
Volta.
É brincadeira, gente, brincadeira.
Ele vai voltar, porque a agenda dele tá muito cheia essa semana. É filme. Pra fechar minha dica, vale a pena assistir, porque os personagens são realmente muito cativantes. Em especial, o personagem que se revela gay, que eu não vou dizer pra não dar spoiler. E a personagem muçulmana, que se chama Sana, que pra mim ela é o ponto alto da série, pelo fato de que ela convive com as garotas da cultura ocidental, mas ainda assim, ela sempre mostra o ponto de vista dela.
Isso tem skins também, viu?
Tem também, mas
essa
não como
é um
a Sana. E todas as vezes que rolam choques
é o Dev
de...
Patel que faz o muçulmano.
Ah, é?
No skins.
Eu assisti só a primeira temporada de
Sabe
skins.
Sabe quem é o Dev Patel, né?
Não.
Ele é um indiano. Ele fez Quem Quer Ser Um Milionário?
Sei quem é. E fica a minha dica aí também pelas músicas do seriado, que são muito boas. Tocam música pop, Beyoncé, Kylie, Lana Del Rey.
Skins também.
É, gente, hoje vamos falar só bem da Beyoncé, por favor.
É, o Márcio não tá aqui.
É, o Márcio não tá aqui. Quando for no próximo, ele vai meter o pau, mas...
Escatitar a Beyoncé. Ah, mas tem uma coisa pra falar mal da Beyoncé, aquele clipe do Jay-Z.
Ó, tu tem que cortar. Hoje não pode falar mal da Beyoncé.
Aquele clipe é muito estranho.
Ah, eu nem assisti.
É esquisito.
Tu tava
é
com
esquisito.
A gente.
Mas a gente não terminou de assistir, não, terminou?
Terminou.
Ah, terminou, é porque ele é meu...
Ah, ele é a presidenta dos Estados. O Márcio ficou mais despeitado aí. A Ivy é presidente.
Mas enfim.
Não, ela não é presidente, ela é tipo de um conselho.
Ela é do conselho.
De mulheres governantes.
Foi pra mim que ela era presidenta.
E é foda porque ela fala que a mãe dela falhou. Assistam esse clipe do Jay-Z. É Family Field, é o nome.
Mas é Family alguma
coisa. Tinha uma pegada Jogos Vorazes. Com aquele também, o da menina da Culpa das Estrelas. Divergente. Bom, enquanto eles estão aqui olhando os celulares deles, viu, gente?
Eu sei que tá pesquisando.
Sigam Victor MSAT no Instagram e no SoundCloud, porque vai ter novidade, viu?
É Family Field.
É Family Field mesmo. Eles voltaram. E agora é tua vez, Gabriel.
Eu vou indicar. Vocês já assistiram Que Horas Ela Volta?
Já.
Amo.
A gente assistiu no cinema, juntos.
Assistiu juntos no cinema? É verdade, o Alan tava também.
É, eu não me lembro. Ah, foi a verdade. A gente até comeu aquele sanduíche de churrasco depois.
Esse filme é dirigido pela Ana Mulaerte, né? Que é uma diretora paulista, muito experiente e muito boa. E ela tem vários filmes, e um deles é o Durval Discos. Já assistiu?
Não, mas já
ouvi. Durval Discos?
Tem a Rita Lee.
Tem a Rita Lee. A Rita Lee aparece no começo. Já assistiu, Lucas Barber?
Uns pedaços. que ela vai comprar uns discos. É. Caetano, né?
É. Oi, fala uma coisinha. Eu não pensei em botar uma moça pra trabalhar aqui, não?
Eu sei fazer mousse, eu sei fazer mousse de chocolate, mousse de laranja, mousse de morango.
Oh. Usado, né? Ela não falou pra gente que tinha uma filha.
Qual é o problema, Durval?
Bom, mas a gente vai ter que tomar conta da menina por 2 dias agora,
É um cara que ele mora com a mãe, eles decidem contratar uma empregada, e essa empregada tem uma hora que some. E ela deixa uma criança. E a criança fica pedindo várias coisas. E a mãe desse cara, o Durval Dissos, começa a fazer tudo que a criança quer, tudo que a criança pede. O filme acaba virando uma loucura. É uma premissa bem simples.
Mas acaba, tipo, mimando a menina ou...
Vamos dizer que o filme é muito surreal. E ele é meio pesado.
De quando é?
2012, eu acho.
Não, acho que ele é mais assim.
2002.
Lucas Babel é enciclopédico.
Bem Letícia hoje.
Aí o filme é curtinho, ele tem 1h43 e ele é um filme pra ver com os amigos e pra você ver desavisado. É um filme bem chocante. Principalmente porque ele subverte muito o gênero que ele apresenta. Assim.
Assistam aí, então. Dizer o nome de novo.
Durval Discos.
Durval Discos.
Bom, e pra sair um pouco da parte da música, eu vou indicar um livro. O nome do livro é Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur, não sei se é assim que fala o nome dela. Ele é um livro de poesias. Essa escritora, atualmente ela tem 24 anos, o livro é de 2015, então ela devia ter uns 22, 21 anos. Ela é uma artista, ela não se expressa só pela poesia, ela desenha também. Esse livro, ele é todo ilustrado com desenhos que estão associados com a poesia, cada página é uma poesia. E esse livro é muito intenso, ele tem poesias muito curtas, as poesias são às vezes 3 palavras, 5 palavras, e às vezes é um parágrafo, mas não é essa poesia rimada, é uma poesia de intensidade mesmo, assim, de jogar uma ideia e essa ideia ser impactante, entendeu? A temática principal do livro é a questão da sexualidade, mas da descoberta da sexualidade, do abuso, assim, ela retrata abuso por parte do pai, da descoberta do amor também, e da superação da dor. Ele é um livro, assim, de empoderamento. Quem lê se sente muito tocado pela situação que ela traz, e mesmo não tendo vivenciado algumas coisas, como, por exemplo, eu, enquanto homem, lendo um livro escrito por uma mulher que fala de empoderamento e da mulher sendo abusada, e, enfim, dela ser vista como objeto, você se sensibiliza, assim, lhe chama pra causa. E é um livro curtíssimo, assim, que você lê em 30 segundos. Você senta, lê, e você sai com uma impressão boa. Alguns poemas são bem nada a ver, mas se lidos no mesmo contexto, assim, junto com os outros,
então
eles...
Então é bom ler o livro de forma linear?
Linear, porque ela sai da dor pra encontrar a descoberta do amor e depois lidar com o fim do amor, né, assim, o fim de relacionamento. Então é uma caminhada que ela faz, que ela mostra que houve amadurecimento, que houve aprendizado. Isso, assim, são poesias curtíssimas. Você vai se apropriando da vida dela através dessa poesia. Quando a gente lê, a gente vai postando no Snapgram as poesias, porque são muito curtas, e você acaba postando várias, porque elas têm um sentido completo por si só, mas algumas realmente são bestinhas. Eu fiquei rindo, eu li junto com um amigo, e a gente ficou comentando e vendo que algumas são muito... Fui no micro-ondas e coloquei um arroz pra esquentar, aí tipo, eu tô ironizando, mas alguns são bestinhas mesmo. Mas quando você vê a obra como um todo e você lê, você vê que tem essa história, que ela conta essa história.
É como se fossem umas transições, assim, pra desenvolver. É como se fossem uns respiros.
Isso, talvez. Mas, assim, ele não sai da temática propriamente, mas eles são bestas, assim, como se eles fossem meio infantilizados. Mas fazem sentido, entendeu?
Ao
assim,
longo
dentro
do
da
livro,
obra, dentro da
livro.
Obra como um todo, por mais que você leia e ele cause um certo estranhamento por ele destoar, sei lá. Aqui ela tá falando de sangramento. E aí, no outro, ela tá falando sobre, sei lá, de ter visto um programa na televisão e lembrou do cara. Eu vi, no pesquisando um pouco sobre ela, eu vi que ela tem uma foto no Instagram que ela postou. Essa foto é artística, ela fez pra um trabalho, não sei se da faculdade, enfim, do colégio, que é ela na cama e uma gota de sangue, uma poça de sangue, como se fosse a menstruação dela, saindo dela, ela deitada numa cama. E essa foto foi apagada pelo Instagram 2 vezes. E aí depois ela responde no Facebook dizendo, agradecendo ao Instagram por ele ter servido ao propósito oposto do que a foto queria representar. Do quanto, por exemplo, uma coisa que é super natural para a realidade de todas as mulheres, que é a menstruação, é considerado
uma violação.
Algo obsceno.
Algo obsceno.
Algo obsceno, que o Instagram diz que viola né, a direito conduta de uso do Instagram. Mas que lá as pessoas, tipo, postando fotos, pessoas inclusive menores de idade, postando fotos em certas situações, como, sei lá, bebendo ou expondo o corpo, tudo isso o Instagram não vê como sendo uso indevido da plataforma. E aí isso repercutiu, assim, mundialmente, as pessoas repostaram essa foto. Não, ela nasceu na Índia e com 4 anos ela foi pro Canadá. Só que ela e a mãe dela, assim, foram pra vários lugares. Elas já se mudaram muito, assim. Elas têm umas 7 mudanças significativas na vida delas. E ela só tem 24 anos. Então, assim, ela acabou ganhando repercussão entre os jovens, principalmente, por conta da linguagem. E hoje ela foi um dos livros mais lidos, assim, do ano passado. Ah. O The New York Times, ele ficou, tipo, 25 semanas seguidas como um dos mais vendidos. Poxa, então foi um livro que teve uma repercussão.
Quero ler.
Como é, de novo?
Outros Jeitos de Usar a Boca. É um livro de uma capa preta. É bem interessante. Vale
a pena.
Tu tem
esse livro?
Tá emprestado, assim, porque eu tô emprestando para as pessoas terem acesso e...
Põe na fila. Assim, eu quero dar uma dica de receita. Pela primeira vez, não dá em nada, eu vou dar dica de uma receita. Eu escolhi algo que eu sempre faço em casa.
Acorda,
de praia.
Acorda, menina.
Acorda, menina. Minha amiga dona de casa. Você que tá aí, ó. Ô, Letícia, me traz aí uma cerveja. Letícia acabou de chegar, verdade, viu, da academia. Acabou de chegar uma tábua de frios aqui, com uma cervejinha.
É do Lucas Falcão.
Um beijo, Lucas Falcão.
Pô, é da Juliana.
Patrocinando aqui a nosso podcast.
Ei, mas essa taça é feita de quê? Acrílico ou o quê?
Eu acho que é acrílico.
Mas é um acrílico meio
mais caro.
Vamos brindar a saída.
Mais nobre, né?
Brindar a saída do Márcio. Ela vai ficar muito puta.
Então, um brinde ao Márcio Peixoto. Muito bom, né? Dar um brindão assim em cima do gravador.
Delícia! Pois bem, eu vou dar uma dica.
Essa cerveja está geladíssima.
Geladíssima.
Peço desculpa aos ouvintes veganos, que eu já sei a receita que você vai dar.
Verdade. Mas se bem que pode ser feita com salsicha vegetariana. Eu já fiz uma vez e deu certo também.
Ah, é?
É a receita de um molho de salsicha que eu carinhosamente chamo de molho Edi. Depois eu entro nos detalhes da nomenclatura, mas quando você estiver em casa, estiver com os amigos, quer uma receita rápida que leve 20 minutos e você quer laricar mesmo, faça o molho Edi que não tem erro. Você vai precisar de salsichas, que podem ser de frango, de peru, de porco ou vegetarianas. Pra galera que não quer comer salsicha de origem animal, você vai ferver e cortar em cubinhos. Beleza. E numa outra panela você vai ferver. Ferver não, você vai fritar.
Você ferve e depois corta
você
em cubinhos?
Você ferve a salsicha e depois você corta em cubinhos. Ela não é no formato inteiro. Ela já começa diferente por isso.
Mas eu não posso cortar em cubinhos e depois fervê-la?
Também.
É porque quando você ferve ela fica mais molinha pra você cortar.
Então. Eu prefiro fervê-la toda.
Até
mas
porque ela vem congelada, né?
Também vem refrigerada, então a ordem não altera. Ela tem que estar cortada no final, em cubinhos. E numa frigideira você vai fritar uma cebola picada, mais ou menos, com manteiga. Você frita aquilo ali e você põe a salsicha pra fritar também. Mexe, 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 porque senão
fritar
gruda.
Fritar ou refogar?
Eu já falo fritar porque eu gosto de deixar a salsicha bem vermelhinha. Tipo da cor de bacon, mas sem ser bacon. Naquela tonalidade da cor. E depois que ela tá bem frita, você pode adicionar molho de tomate ou extrato de tomate, tanto faz. Dá uma fervida e só no final você põe o último ingrediente, que pode ser requeijão. Ou o tradicional, que é creme de leite sem soro. Mas você não pode deixar o creme de leite ferver, porque senão pode talhar, viu? E claro, adiciona tempero, alho, o que você quiser. E pode comer.
E é uma delícia.
E é uma delícia. Fala, Lanhat,
todo mundo
é
já comeu o molho Edi aqui.
O molho Edi é...
É a especialidade da casa.
É a especialidade da casa. Se eu fosse pro Masterchef, eu poderia fazer isso tranquilamente.
Não, não poderia.
A cozinha da mamãe Gans.
Vamos ser realistas, não poderia.
Então, olha o nome, né, também.
Só pra começar, tem salsicha. A Paola ia dar uma facada na tua testa.
Ou então ela ia dizer pra gente fazer a salsicha.
Pensando nas dicas que eu ia dar, eu tentei abranger, assim, as coisas que eu mais gosto, né? Eu tentei a literatura, a música internacional, HQ, que pra mim também é leitura, e filme. E eu queria finalizar com dica de música também, mas aí mais voltada pro brasileiro. Eu queria indicar a minha playlist no Spotify. O nome da playlist é As Aparências Enganam.
Amo!
Só de MPB ou de brasilidades, porque tem até cantando em inglês, mas é num ritmo bem brasileiro.
As aparências enganam aos que odeiam.
É, a inspiração veio de uma música que a Elise interpreta, que é As Aparências Enganam, e porque eu amo essa música, e aí a partir dela eu fui buscar construir uma playlist coerente, assim. E aí me veio a ideia de colocar elementos na playlist que remetam a alguém e não seja esse alguém. Por exemplo, a Maria Rita cantando uma música que é consagrada na voz da Elise, entendeu? Tipo, Nova Roupagem.
Me deixas louca.
É. E pensei também em trazer alguns elementos antigos, assim, tem muita música antiga, mas que é... que não deixa de ser atual, entendeu? Assim, também tem esse contraste. E juntar alguns cantores que cantaram juntos, tipo, Gal e Tom Jobim, Caetano e Roberto Carlos, Pedro Camargo Mariano e Zélia Duncan. Então, ela engana nesse sentido, assim, de que você vai com a proposta e ela se expande, assim, em várias outras.
Tem Ney Mato Grosso também.
Tem Ney Mato Grosso, tem Elis Regina, tem Leila Pinheiro, tem Maria Rita, Ana Carolina, enfim. Tem muita coisa, são só músicas que eu gosto e que eu queria compartilhar com os amigos. E aí eu tô indicando pros Nadicas que queiram conhecer música brasileira, que gostem de música brasileira. E quem ouvir, assim, se puder dar
e
um
feedback. E é chato tá fazendo um playlist, feedback. É ótimo você pegar uma playlist já bem estruturada.
Bem feitinha, bem cultivada.
Mas foi legal, assim, criar essa.
O link da playlist vai ficar na descrição.
Foi legal criar essa, assim, compartilhar com os amigos. E algumas pessoas conheceram algumas coisas pela playlist. Isso é muito interessante. Então, assim, dei um retorno. Quem gostar, quem ouvir, para dizer que gostou, que não gostou, enfim. As Aparências Enganam, por Alan Hatz.
Posso dar minha última dica?
Pode.
Então, vai ser uma dica musical também. Inclusive, é falando de músicas nacionais, é de um produtor brasileiro também. Muito bom, que tá começando a desenvolver trabalhos voltados pra música eletrônica. E ele vai lançar, inclusive, nesse final de semana, o primeiro trabalho dele de verdade, o primeiro single no SoundCloud, que se chama Vitor Azevedo, o nome dele. Vou fazer um jabá, viu, Gabriel?
Pode fazer, irmão.
Por favor, quem gostar de música eletrônica, acesse aí meu SoundCloud, que eu prometo que a partir de agora eu vou upar mais músicas. Vou alimentar meu SoundCloud, que eu tenho muito trabalho que tá, tipo, enganchado e eu não lanço por vergonha, por achar que não tá bom o suficiente. Eu vou começar a lançar. Tá a hora aí, dá certo. É, ouçam Q no SoundCloud, ok? Ela é o primeiro trabalho da série que eu vou fazer de pequenos lançamentos mais voltados pro
faz
pra música eletrônica.
Faz seu checkmate.
Meu checkmate. Mas ela se chama Q porque eu tive a ideia dela na fila de uma boate. Eu tava com um amigo meu e eu comecei a me distrair pensando numa batida. Aí eu peguei meu celular, meio que criei uma melodia. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pro meu programa de criação e desenvolvi.
Porque tu fala pra lá.
Se meu áudio fica oscilando muito, gente, é porque eu falo me mexendo. Eu tô me mexendo o tempo todo aqui. E o Gabriel fica só reclamando pra eu ficar paradinho. Mas eu não consigo.
Nada seguro, Vitor Azevedo.
Nada seguro. Ninguém segura essa garota. Mas é isso. E espero que quem for escutar que goste, dê sugestão ou críticas. E dance. Dance bem muito.
Então é isso, esse foi o Dai Nada.
Vai acabar já.
Já vai acabar. Você tem alguma coisa pra acrescentar? Alguma...
Victor M. Sati no Instagram.
@ Alan Hatz. Alan Hatz, R-A-T-T-S. E Alan com dois L's. Segue lá, meu Instagram é fechado, mas eu aceito, galera.
Dê um biscoito pro Alan Hatz que ele ama, viu? E fala das redes sociais do podcast também.
Se vocês quiserem conversar com a gente, dar um feedback sobre alguma coisa que vocês gostaram ou não gostaram nas edições, dar um feedback sobre o podcast em si, enfim, conversar
sobre
com a gente.
Sobre as dicas.
Manda um e-mail para dainadapod, ou seja, dainadapod@gmail.com. Para ficar sabendo, sempre quando um podcast sair, segue a gente no Instagram principalmente. A gente sempre tá postando no Stories quando o podcast sai. Geralmente a gente posta antes de fazer as publicações nas nossas redes. Ativa as notificações também do Instagram pra ficar sabendo podcast.
Não perder nada.
Faz Snapgram dizendo que tá ouvindo.
Por favor.
A gente também tá no Facebook e no Twitter também como Podcast Dai Nada. É tudo Podcast Dai Nada. E a gente tá no SoundCloud.
E outras plataformas.
E outras plataformas.
No iTunes. no Deezer e divulga o Dá em Nada com os amigos, fala da gente pra quem já ouve podcast, ou então introduz alguém, algum amigo no mundo dos podcasts com a gente, compartilha os nossos materiais, as nossas postagens nas redes.
Comenta das edições favoritas com os amigos também. Aquela edição ali é muito boa, vai.
Aprender alguma coisa no Dá em Nada, faz a citação. Eu ouvi no podcast Dá em Nada.
O Molho Edi, por exemplo. Isso. Faz pros seus amigos aí nesse domingão, final de semana.
Lucas Barbie, dá um beijo final.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti bastante. Nossa, eu gostei extremamente de estar aqui com vocês. E é uma honra quando vocês me chamarem, eu sempre vou estar aqui. Quem sabe, em breve, eu possa estar participando também de alguma edição junto com vocês, né?
Eu acho que esse programa deveria encerrar quando termina de coisa, como o Lucas
já cantando Britney. Tu já vê ele cantando Britney.
Vocês gostaram de gravar?
Gostei.
Amei, foi tudo.
Fiquei um pouco tenso aí, sim, de lidar com o microfone.
Um microfone tão grande,
tão
né?
Tão grande, vistoso.
Parece um microfone... É o Nadinho, né?
É o Nadão. Parece parece um microfone do Rodolfo e a
O Rodolfo era enorme. Parece um cabo de vassoura. E pras próximas vezes que me chamarem, talvez eu fique mais à vontade.
Tivesse rolado a cerveja no começo.
É, no começo.
É verdade. Vamos gravar de novo?
E volta, Márcio Peixoto.
Por favor, Márcio.
Mas não fala mais da Beyoncé, pelo amor de Deus.
Larga
e da Cláudia Leite.
Ele fala bem da Cláudia
Não,
Leite.
Mas às vezes ele fala mal dela, mas ele elogia tipo os singles. Ele só pode falar bem da Cláudia Leite e da Beyoncé.
Puxa, o pior é que o Lucas fica cantando o tempo todo essa última aí.
A lacradora.
Lacradora.
Não, mas a lacradora não é a melhor. Melhor é Tac Tac e Baldinho de Gelo.
Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here?
Eu acho o Michael pegável. Eu acho todo mundo pegável.
Pegava até a Letícia.